get older, losing my hair many years from now. Will you still be sending me a Valentine? Birthday greetings, bottle of wine.
Venha conhecer melhor a velhice. Eu sou Conceição Brito Lopes e este é o programa Mitos do Envelhecimento. No programa anterior, referi comportamentos idadistas que se verificam na área dos cuidados de assistência e saúde com pessoas mais velhas, dos prestadores desses cuidados. Hoje, irei apresentar algumas das conclusões de vários estudos e textos nacionais e internacionais sobre as consequências dessas práticas. E para ser imparcial, apresentarei um pouco do reverso da medalha, as dificuldades de quem trabalha nos sistemas de saúde e assistência e comportamentos dos próprios idosos que os podem prejudicar. A velhice é uma fase muito longa da nossa vida, pelo menos assim se espera que seja, e que tem que ser vivida em pleno. Para isso temos que estar devidamente informados e informadas, e isso faz-se quando ainda estamos na meia-idade, nos 40, nos 50. Vamos aproveitar este espaço para falar dos estereótipos e mitos que informam e deformam o nosso conhecimento do que é a velhice e do que são as pessoas mais velhas. Eu sou Conceição Brito Lopes, tenho quase 80 anos, por isso sei do que estou a falar quando falo de velhice e convido-vos a ouvir este programa. Como já tinha referido no programa anterior, um volume crescente de investigação forneceu evidência do impacto negativo que o idadismo tem na saúde e bem-estar das pessoas mais velhas. Falei do idadismo institucional e interpessoal e hoje falarei de outra forma de idadismo menos conhecida, mas infelizmente bastante comum, o chamado auto-idadismo. Esta forma de idadismo, que acontece com pessoas idosas, deriva da exposição permanente a estereótipos negativos referentes à idade, o que conduz à interiorização de atitudes negativas em relação ao seu próprio envelhecimento, afetando negativamente a saúde e bem-estar na velhice. Por exemplo, quando uma pessoa diz "com a minha idade já não vale a pena", está a autolimitar-se, a minimizar e a limitar as suas próprias capacidades, adotando uma posição idadista contra si própria. Os pacientes mais velhos que exibem autoidadismo procuram com menos frequência cuidados de saúde, ficando com frequência sem receber tratamento. Têm menos probabilidades de adotar comportamentos preventivos, tais como exames médicos regulares, alimentação saudável e a prática de exercício físico. De acordo com um estudo de 2023 da professora Julie Henry, da Universidade de Queensland, na Austrália, o idadismo dirigido contra o próprio está ligado a uma expectativa de vida mais curta, a uma saúde física e mental mais reduzida, à recuperação mais lenta na doença e a um declínio cognitivo. Num esforço para se distanciarem dos estereótipos associados à velhice e à sua experiência pessoal de envelhecimento, os adultos mais velhos podem tender a negar a existência de problemas de saúde, de forma a aparecerem como um exemplo de envelhecimento saudável. Não esqueçamos que o idadismo surge de toda a parte, inclusive de dentro de nós. O idadismo nos cuidados de saúde impacta a qualidade dos cuidados geriátricos e da comunicação entre o paciente e o cuidador. Como consequência, muitas situações podem ser mal diagnosticadas e ficarem sem tratamento, tais como dor, fadiga e depressão. Por outro lado, outras situações podem ser excessivamente medicadas, face à idade do paciente, sem recurso prévio a exames de diagnóstico adequados. Um estudo de 2017, levado a efeito pela European Journal of Aging, traduzido basicamente o Jornal Europeu do Envelhecimento, constatou que a discriminação etária dos profissionais de saúde afeta a qualidade do tratamento e dos serviços que os idosos recebem. A evidência demonstra que o idadismo cruza várias profissões. Existe entre os diferentes prestadores de cuidados na área da saúde em geral e, em particular, entre médicos, enfermeiros e assistentes sociais. Um estudo da Comissão Europeia de 2008 identificou, na maior parte das nações examinadas, um acesso reduzido dos adultos idosos aos cuidados médicos, quando comparado com o acesso de adultos mais novos. Foram detectadas diversas barreiras a este acesso, nomeadamente falta de cuidadores com treino geriátrico, dificuldades de ordem financeira e na deslocação e acesso aos serviços por falta de transportes. A falta de literacia na saúde e os sistemas complicados e burocráticos na gestão da saúde são também fatores a ter em conta. Existe ampla evidência de idadismo entre médicos, nomeadamente em procedimentos de diagnóstico, tratamento e interação com pacientes idosos e na forma como com eles comunicam. Os médicos podem ser menos pacientes, menos empenhados, menos sensíveis às questões suscitadas pelos pacientes, assumem facilmente que o paciente tem déficit cognitivo e nem sempre lhes explicam os detalhes da doença ou os eventuais efeitos secundários do tratamento. Por outro lado, e de sentido contrário, as perdas sensoriais, por exemplo, perda de visão ou de audição, ou perdas cognitivas e limitações funcionais do idoso, podem estar presentes e dificultar a comunicação entre médico e idoso. É também frequente os médicos não envolverem os pacientes mais velhos em decisões médicas, ao contrário do que se passa com pacientes mais novos. Os profissionais admitem que adotam alguns padrões de comunicação idadista simplesmente por serem convenientes. Fazer perguntas e providenciar explicações a adultos mais velhos requer paciência e disponibilidade para falar mais alto ou devagar. E os profissionais não dispõem de muito tempo. Afirmam que estes procedimentos são sem outra intenção que não seja agir bem. É o chamado idadismo benevolente. O idadismo benevolente, ainda que inconscientemente, pode ser paternalista e ofensivo, fazendo os seus destinatários sentirem-se diminuídos. Os enfermeiros também adotam atitudes idadistas em relação a pacientes idosos, que se traduzem numa perda de qualidade dos cuidados prestados, na maneira paternalista e distante como falam com eles e no facto de não os envolverem em decisões médicas. Em entrevistas de avaliação, prestadores de serviços de saúde apresentaram várias razões para este estilo de comunicação, nomeadamente, não se apercebem deste padrão de interação, escolhem falar desta forma porque é mais fácil, isto é mais simples para eles terem conversas sobre cuidados de saúde com um familiar mais novo do que o idoso, e não se identificam pessoalmente com o idoso. A enfermagem geriátrica, comparada com outras especialidades da profissão, é tendencialmente considerada de estatuto profissional inferior. Diversos estudos concluíram que o idadismo é comum entre técnicos de serviço social em instituições de cuidados de assistência e saúde. Por exemplo, as assistentes sociais despendem menos tempo em reuniões com doentes oncológicos mais velhos quando comparado com doentes mais novos. Entre assistentes sociais, ainda numa fase inicial do seu treino, são usadas expressões idadistas. Um estudo dirigido a estudantes desta área revelou que a percepção dos participantes no que respeita a avaliações e intervenções relacionadas com doença, envelhecimento e morte eram afetadas pela idade do paciente. A inclusão de formação sobre envelhecimento e o planeamento de experiências e interação com pessoas de diferentes idades ao longo dos anos académicos destes profissionais torna-se crucial para combater o idadismo, desconstruir visões estereotipadas e aumentar o número de profissionais a querer trabalhar com esta população, que, como sabemos, tem aumentado nos últimos anos e apresenta uma tendência de aumento ao longo das gerações. Por vezes, os profissionais justificam algumas decisões na prestação de cuidados a adultos idosos, com a falta de recursos, de tempo e de profissionais de saúde, o que aumenta a insatisfação com o trabalho, prejudicando os serviços prestados com consequências físicas para doentes e trabalhadores. Que medidas poderão ser tomadas para obviar este problema? Não cabe neste programa apresentar medidas ou estratégias para tentar superar esta situação, que é do conhecimento de todos, mas tenho poucas dúvidas que o rápido aumento da população idosa será incentivo suficiente para trazer uma mudança que melhore a saúde de todos, prevenindo a discriminação na área da saúde dos idosos. Educação e treino dos intervenientes em todos os níveis dos cuidados de assistência e saúde geriátricos, incluindo administradores de hospitais, médicos, enfermeiros, assistentes sociais, cuidadores pessoais e professores na área da saúde, são vitais para reduzir o preconceito etário. Alguma vez lhe aconteceu passar em frente de um espelho e não se identificar com a imagem refletida? Foi com esta pergunta que eu prometi falar sobre idade subjetiva e idade real. Esta conversa irá acontecer no próximo programa. Conto consigo. Pode contactar-nos através do telefone 929058227 da Rádio Freguesia de Belém. O programa Mitos do Envelhecimento está disponível em podcast para que o possa voltar a ouvir sempre que deseje e onde pode deixar os seus comentários, perguntas e sugestões. E aproveito para desejar a todos um bom verão e umas boas férias.
Give me your answer, fill in a form, mine forevermore. Will you still need me? Will you still feed me when I'm 64?
Mitos do Envelhecimento, um programa de Conceição Brito Lopes.